Mas há uma questão subjacente na sua intervenção e que tem a ver com o debate que estamos aqui a ter, que é para nós muito relevante. Objetivamente temos uma visão completamente diferente sobre a forma como devemos responder à necessidade de cuidados em Portugal. Aquilo que nós temos vindo a propor e que este projeto volta aqui a colocar em cima da mesa é a necessidade de o Estado poder ter esse papel primordial. Aquilo que, na verdade, hoje em dia está a acabar verdadeiramente com as IPSS é o Governo não ter respostas próprias e, por isso, estar a deixar essas instituições e outras completamente atoladas e sem mais nenhuma resposta. E quando o PSD, num dos seus projetos, refere que quer uma verdadeira mudança de paradigma no regime de organização das respostas sociais, percebemos que, na verdade, aquilo que está a fazer é abrir ao privado aquilo que hoje em dia, por lei, está apenas na resposta sociais de instituições não lucrativas, IPSFs e misericórdias. E, portanto, não é o Bloco de Esquerda que quer acabar com as IPSFs. Claro. O Bloco de Esquerda tem vindo a propor que tem que haver uma rede pública de apoio. Obviamente que tudo o resto é complementar. Nós nunca dissemos o contrário. O problema é que não há uma rede pública de cuidados, nomeadamente às pessoas mais idosas. E é por aí que temos que começar na criação verdadeiramente de uma rede pública, sem prejuízo, obviamente, de tudo o resto que está em cima da mesa. Agora, não iremos ao encontro da proposta do PSD, que no nosso ponto de vista é errada, porque em vez de estar a resolver o problema que dizem que querem resolver das IPSS, apenas estão a dizer que podemos utilizar mais dinheiro dos contribuintes, mas para o setor privado e não apenas para as IPSS, e isso parece-nos completamente errado. Temos que analisar esse investimento para a rede pública de cuidados.
Muito obrigado. Passamos agora ao período das intervenções dos diferentes grupos parlamentares, estando inscrita a senhora deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, infelizmente a falta de qualidade de vida das nossas pessoas mais idosas continua na ordem do dia. Assim, é da maior importância que este tema seja novamente trazido a debate e por isso mesmo queríamos começar por agradecer ao PSD este agendamento. A dignidade e o bem-estar da pessoa idosa foi durante muito tempo um assunto silenciado, quase como se chegássemos a uma idade em que perdemos os nossos direitos ou a nossa dignidade enquanto pessoas. E isto tem um nome. Idadismo. O idadismo inclui estereótipos, preconceitos e discriminação direcionados às pessoas com base na idade. Mas, e apesar desta ser uma forma de discriminação muito pouco falada, é considerada pelas Nações Unidas como a terceira forma mais grave de discriminação no mundo. E é muito pouco falada porque os idosos não têm uma voz ativa, porque não lhes dão uma voz ativa. Em Portugal, e embora Portugal seja um dos países mais envelhecidos do mundo, a verdade é que continua a existir um grande estigma em relação às pessoas mais velhas. E isso reflete-se na atenção que lhes tem sido dada ao longo dos anos. Portugal é o quarto país do mundo quando se olha para a proporção de pessoas com mais de 65 anos. Portugal é o país da União Europeia onde a população mais envelheceu na última década. Mas Portugal é também o quinto país da União Europeia onde existem mais pessoas com mais de 65 anos a trabalhar. E o motivo é óbvio: baixos salários, baixas pensões, e isso implica a necessidade de se encontrarem alternativas. E Portugal é o país onde a taxa de cobertura nacional das respostas para idosos é de apenas 12%. Isso significa que só 12 em cada 100 idosos encontram uma resposta em lares, centros de dia ou apoio domiciliário, o que pode originar o aparecimento de instituições ilegais e, pior do que tudo, de situações de maus-tratos a idosos. Porém, para o Governo está tudo bem. Segundo os PowerPoints a que já nos habituaram, têm sido feitos grandes investimentos nesta área social. Mas a realidade mostrou, num estudo europeu onde se avaliou a taxa de envelhecimento saudável em pessoas com 70 ou mais anos, Portugal ficou muito aquém do aceitável, com uma taxa de apenas 8,8% em comparação com a Áustria, o melhor país, com 58,3%. A senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social tem-nos falado sobre grandes investimentos no âmbito do PRR e do Programa PARS, que serão os grandes salvadores deste setor. Resta saber é quando. É que o Governo ainda não percebeu que são necessárias medidas urgentes que façam diferença face às dificuldades sentidas no presente. São necessárias, por exemplo, novas e diferentes respostas sociais, porque, como a Iniciativa Liberal tem vindo a defender, as pessoas idosas devem ser respeitadas na sua vontade e ter opções. São precisas respostas sociais articuladas com o setor privado e social, contratualizadas de forma justa, de forma a promover uma agilização e o alargamento das vagas para que se consiga um aumento efetivo desta taxa de cobertura. E são precisas respostas sociais capacitadas para todas as necessidades das pessoas idosas e de acordo com o seu nível de dependência e de autonomia. Isto significa um cuidado mais especializado e mais individualizado. Neste âmbito, são necessárias respostas de proximidade que promovam o aging in place, ou seja, o envelhecimento em casa e na comunidade. Assim, devem ser criadas as condições necessárias para que as pessoas idosas se mantenham o máximo tempo possível no seu ambiente, quer através da adaptação dos espaços, de modo a criar ambientes seguros e confortáveis, quer através do apoio domiciliário, de forma a garantir um acompanhamento constante e a combater o isolamento e a solidão, quer através de atividades que mantenham as pessoas idosas ativas, tanto a nível cognitivo como físico. Aqui, o poder local tem um poder fundamental. Só um apoio social prestado pelo poder que está mais próximo dos cidadãos pode ser realmente mais eficiente a aferir e a colmatar todas as necessidades de uma determinada população. As prestações sociais devem seguir um caminho de descentralização, de proximidade, numa ideia de agilidade, porque os nossos idosos não podem esperar. E claro, neste âmbito, para que as pessoas idosas possam estar o máximo de tempo possível nas suas casas, não podemos deixar de destacar o papel dos cuidadores informais. Neste sentido, está mais do que na altura de mudar um regime que se revelou demasiado rígido, com demasiadas exigências e injustificadas burocracias. E volto ao que já disse. Para a Iniciativa Liberal é fundamental que as pessoas idosas sejam respeitadas na sua vontade e que tenham opções, que possam escolher entre ficar nas suas casas, com todo o apoio necessário, ou mudar para uma instituição que lhes preste cuidados adicionais com qualidade. Mas, senhores deputados, e para terminar, uma última observação. A nossa pirâmide demográfica está invertida e estamos a colocar nos nossos mais jovens, muitos dos que estavam aqui e que ainda estão hoje nas galerias, a responsabilidade de sustentar toda uma geração de reformas. Sem crescimento económico e sem uma reforma séria do sistema de pensões, estamos a colocar em cima de muito poucos jovens o peso de sustentarem uma grande parte de uma população muito envelhecida. E estas têm, assim, de ser as prioridades. Um maior crescimento económico e uma reforma completa do atual sistema de pensões. Obrigada.
Muito obrigado. Para intervir pelo Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Cristina Sousa.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O setor social e solidário tem vindo a assumir um papel de extrema importância estratégica ao longo das últimas décadas, com alargamento significativo da rede de serviços e de equipamentos sociais, promovendo dessa forma o aumento e a criação de novas respostas sociais, indo ao encontro daquilo que é o compromisso do Partido Socialista plasmado no seu programa do Governo, alinhado com o Pilar Europeu dos Direitos Sociais e a Estratégia Europeia da Prestação de Cuidados. Assim, nos últimos anos, o Governo tem vindo a implementar um conjunto alargado de medidas e apoios dirigidos ao setor social e solidário, com o objetivo de reforçar cada vez mais a importância do setor e a cooperação com o Estado e, por essa via, contribuir para a melhoria da qualidade de vida, em particular dos grupos mais vulneráveis, incluindo as pessoas idosas ou em situação de dependência. Através do programa PARES e do Plano de Recuperação e Resiliência, está a ser possível a requalificação, e é verdade, Srs. Deputados, por muito custo ouvir, está a ser possível a requalificação e o alargamento da rede de equipamentos e respostas sociais, mas também o aumento da rede de respostas inovadoras e da qualificação do serviço de apoio domiciliário. Estas medidas constituem um investimento de mais de 700 milhões de euros, que representam 53 mil lugares em respostas sociais, das quais cerca de 40 mil em respostas para os mais idosos. Importa também realçar a trajetória que tem vindo a ser traçada no sentido de reforçar e qualificar as respostas na comunidade, como são exemplo o serviço de apoio domiciliário, os centros de dia, a habitação colaborativa, que permitem a permanência das pessoas pelo maior tempo possível no seu domicílio, independentemente da situação de dependência em que se encontrem. É reconhecido que, de entre as diversas medidas existentes, o serviço de apoio domiciliário é a resposta social de excelência para cumprir o grande desígnio de manter as pessoas idosas ou em situação de dependência nas suas próprias casas inseridas na comunidade. Nesse sentido, o Governo encontra-se a desenvolver um estudo de alteração da legislação desta resposta social com vista à sua qualificação, diversificação dos serviços e cuidados prestados e à sua intensificação, quer no alargamento do horário, quer da maior permanência dos profissionais no domicílio. Em relação à sustentabilidade financeira das instituições do setor social e solidário, importa referir que o Orçamento de Estado para 2023 contempla um reforço de 115 milhões de euros face ao previsto em 2022, que representa um aumento de 522 milhões desde 2015. Assim, no sentido de concretizar o estabelecido pelo compromisso no Pacto de Cooperação, a comparticipação financeira teve um aumento de 8,4% nas ERPs e de 11,5% nos centros de dia. Por outro lado, e decorrente da situação excepcional da subida da inflação, foi ainda criado um apoio do acréscimo de despesas com alimentação num total de 18 milhões de euros. Em complemento, foi criado um apoio extraordinário para compensar o aumento do preço dos combustíveis em cerca de 1,4 milhões de euros nas respostas sociais do Serviço de Apoio Domiciliar, do Centro de Dia e do Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão. Ainda no âmbito do compromisso de cooperação, continuam a ser desenvolvidas medidas para as instituições fazerem face às necessidades das respostas existentes. Assim, no final do ano 2022, foi assinado pelo Governo e as entidades representativas do setor uma nova adenda ao compromisso de cooperação, garantindo apoios extraordinários e a atualização das comparticipações em 2023, com um total de investimento de 150 milhões de euros. Senhoras e senhores deputados, para o Governo e para o Partido Socialista, o setor social e solidário é um dos pilares fundamentais da sociedade e é nesse sentido que tudo tem feito e sempre fará para acompanhar o esforço e o trabalho meritório das instituições, com medidas devidamente estruturadas e articuladas com o setor, tendo como objetivo principal o bem-estar das pessoas idosas. Muito obrigada.
Muito obrigado. A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento. Para formulá-lo, tem a palavra a senhora deputada Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigada, senhor Presidente. Senhora deputada, ouvi com muita atenção a sua intervenção, que aliás, se fosse dita pela senhora Ministra do Trabalho e da Segurança Social, seria exatamente a mesma coisa. Conseguiu perfeitamente aqui trazer a posição do Governo e ser a voz de ressonância, a caixa de ressonância, muito bem, da senhora Ministra. Mas, senhora deputada, eu gostava de lhe dizer e de lhe mostrar que os internamentos sociais aumentaram 60% em Portugal e ocupam atualmente 1.675 camas dos hospitais e têm um custo de 226 milhões de euros, segundo as notícias dos nossos jornais e os dados estatísticos portugueses. Esta é a realidade dos nossos idosos. Para resolver este problema, a senhora deputada, aliás, mais uma vez, acena-nos com o PRR e o PAS. É o alfa e o ômega de todos os problemas de Portugal. Mas eu tenho que lhe dizer uma coisa, senhora deputada, e uma coisa também que julgo que é o que pensam as nossas famílias e os nossos idosos e aqueles que nos ouvem lá em casa, aqueles que não têm tempo para esperar tanto tempo. Porque a senhora deputada acena-nos com medidas de médio e longo prazo, mas as pessoas que hoje não têm uma solução, que não têm uma cama, não têm um lar, não têm uma resposta social, precisam de uma resposta para hoje. Muitas vezes têm 80, 85, 90 anos, podem esperar os 10 anos que precisam para acabar o MERPI, para acabar uma instituição, uma obra completa. Não podem esperar. Isso é deixá-los ao abandono, senhora deputada.
Muito bem.
E é precisamente isso que o PSD não quer que continue. E julgamos, e nós temos uma resposta de curto prazo à nossa disposição. Desde que não sejam toldados pela ideologia.
Exatamente.
E pelo público para tudo, a resposta está aí. E a resposta está na proposta que o PS, aliás, apresenta hoje a este debate do aumento das vagas para as pessoas idosas. Para isto basta alargar a rede ao setor público, social e também privado, aqueles que, à semelhança do que aconteceu com as creches, estejam dispostos a participar nesta bolsa. O que nós queremos mesmo saber é se vão estar connosco e responder às pessoas que hoje lá em casa não têm soluções para os seus idosos ou vão continuar